Vereador Valdeci Bilha. Ficou.
Cumprimento o presidente, os colegas, os presentes, em especial nosso amigo Bruno, está aí nos prestigiando. Quero fazer um registro, presidente, sobre essa moção. Me passaram há pouco, praticamente todos os municípios do estado estão encaminhando essa moção através das câmaras de apoio ao projeto do Estatuto de Desarmamento, que é nada mais do que uma maneira de facilitar um pouco a aquisição de uma arma de fogo por um cidadão de bem. É lógico que a gente não quer ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, aquelas chacinas lá que, sem precedência, né, compra-se armas lá como se compra no Paraguai, nas calçadas. Para isso, o estatuto já diz, né, que a pessoa tem que ter atestado de bom antecedente, passa por toda uma tramitação para poder adquirir sua arma. Né, que é uma entrevista com a psicóloga, curso preparatório, enfim, todo o manuseio de uma arma de fogo para fazer aquisição. E eu quero também registrar hoje aqui, presidente, colegas e os presentes, a maneira como foi conduzida os trabalhos do Jantar dos Destaques pelo Laércio Rigon, na Rádio Gazeta, aos organizadores, né, e principalmente as pessoas homenageadas, especialmente o nosso amigo, que a gente viu se criar, o Diego, nosso assessor jurídico aqui já por vários anos, em seu nome, todos homenageados, Diego, né? Tu és merecedor e a gente sabe da importância de ser reconhecido na sua profissão, no seu trabalho, da maneira que muitos foram homenageados. Fica esse registro, presidente, mais uma vez, parabéns, Diego, continue sendo esse cara especial que sempre foi, que o teu futuro será brilhante, com certeza. Muito obrigado, presidente.
Tribuna continua à disposição. Mais alguém? Com a palavra o vereador Gerson.
Mais uma vez, meu cordial boa noite aos componentes da mesa, presidente, secretário, mano, e em especial o nosso Diego homenageado, realmente tu és merecedor. Uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande pela tua pessoa, como amigo, como profissional. Então, sinta-se abraçado e parabenizado pelo que tu és, como pessoa e como profissional. Para aqui também cumprimento novamente a Bruno, ao casal que se faz presente para nós, e aos colegas. Enfim, só quero fazer um registro aqui da importância que todos nós aqui exercemos na questão das discussões dos projetos que vêm para essa casa, todos, né, devidamente com seus pontos de vista, dentro de um processo democrático que de direito é, para que nós chegamos ao consenso de aprovar ou não aprovar, e de uma certa forma, desde que nós estamos, iniciamos o nosso trabalho aqui com legisladores, de uma forma muito respeitosa. Eu acho que isso aqui, essa Câmara está se vendo que todos, né, comungam dos mesmos objetivos, que é o desenvolvimento de uma comunidade, porém, dentro, né, de uma visão diferenciada, talvez como comento de outras câmaras, e isso é importante, a gente quando recebe esses elogios das pessoas que vêm conversar conosco, né, da forma que vocês falam para a gente, da forma que vocês estão levando, é muito salutar a gente ouvir essas posições dessas pessoas. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, né, todos os demais colegas que aqui se fazem presentes, comungam realmente, né, dessas interpretações, pensando realmente no bem comum. É uma nova política que nós aqui estamos, pelo menos, demonstrando que a gente está fazendo. Dentro da cada um dentro do seu ponto de vista, é muito importante isso aí. Colocando e citando o que é correto, o que não deixa de ser, enfim. Então, eu aproveito aqui só para colocar para os ouvintes e para os demais, que foi, né, nessa segunda-feira, hoje, foram assinados os contratos, né, com as empresas vencedoras para as licitações da compra dos materiais para o projeto que nós aprovamos para a construção das casas. Né, eu vejo como é importante esse aporte financeiro que aqui passa para que nós aprovamos, né, e que venham realmente, e o nosso propósito é valorizar as empresas que aqui, presidente, né, estão estabelecidas, pagando seus impostos, que não são nada baratos, né, as cargas tributárias é muito pesada, porém, esses valores dessas verbas que vão ser entrar nos seus cofres, né, nos seus caixas, vão ter uma representação muito boa. Aqui eu cito como a Copesom, né, ele vai ter 352 mil, não vou citar o restante, a empresa Zucchetto Materiais de Construção, 440 mil, a Maciel Comercial de Construções, 336 mil, Cláudio Material de Construções, 42, a Fubra, mais 2 mil. E vai perfazer um total de 1.790.000, né, para a construção das casas que nós aprovamos. E o Executivo vai fazer todo o empenho para que realmente essas famílias possam ainda esse ano, né, fazer uso dessas residências dentro de todos aqueles critérios que posteriormente serão avaliados. Então eu vejo que realmente todos esses projetos que aqui estão passando nessa casa e que nós temos, né, discutido no bom sentido, eles são oportunos e que vão propiciar, estão propiciando essa entrada de recursos, né, nos seus caixas, que realmente seria importante. Não indo para fora, mas sim sendo usado o que nós temos aqui para compra, para esse tipo de projeto que foi aprovado das construções. Parabenizo aqui o Executivo e espero que realmente continue focado até o seu final, né, da administração, para que realmente possa cumprir na íntegra a conclusão das 80 casas. O começo está dando, né, foi dado pontapé, né, Berê? Então, vamos torcer e vamos colaborar com certeza para que outras verbas venham para cá, para que a gente possa realmente oferecer, oportunizar para essas famílias menos vulneráveis ter o direito de ter a sua casa própria. Obrigado e uma boa semana.
Tribuna está à disposição. Com a palavra o vereador Berê.
Primeiramente, boa noite a todos, presidente, demais colegas, a imprensa, a plateia, colega Bruno. Hoje eu quero dizer para vocês, pessoal, que hoje eu venho para agradecer. Como eu sempre digo aqui nessa casa, eu não sou oposição e também não sou situação. Eu sou o que é de bom para o nosso município. Como diz o colega Gerson, hoje de manhã, com uma reunião do prefeito, antes dele viajar, ele me colocou numa situação. Primeiro, que subiu bastante o valor das casas, né, colega Gerson? Mas ele vai fazer as 30 casas. Então, e é nesse sentido que eu sempre digo que a gente tem que, como diz o ditado, né, Miguel, temos que se acorear, temos que seguir junto, legislativo e executivo, para que isso aconteça. Né? Outra coisa que eu quero dizer, falando com um agricultor, ele veio me questionar ainda da escavadeira. Ah, votei para ti, cara. Tu me vota contra a escavadeira. Levei um baile para explicar para ele que eu não votei contra a escavadeira. E sim, o local de onde é que sairia o recurso. E hoje, com conversa com o prefeito me disse, vamos comprar uma escavadeira mais pequena, agora, porque vai vir a do colega Miguel mais uma emenda. Que não vai ser uma emenda em dinheiro, mas vai ser a máquina que vai servir, né, Miguel? Através do nosso colega Miguel, vai vir a escavadeira para a agricultura. Que eu acho que daí vai sanar a maioria dos nossos problemas com a agricultura. Então, sabendo que nós vamos ter as casas populares, vamos ter a escavadeira para a agricultura. Outra coisa que o prefeito passou para mim, que até então eu não sabia, colega Matano, é que contribuição de melhoria é só para a área urbana. A área rural não precisa cobrar, não se é cobrado em área rural. Porque a rua vai para terras, né? Não é só para a casa do agricultor. Então, a melhoria não tem na área rural. Então, com mais esse quesito, mais essa usina de asfalto que nós ajudamos aqui a aprovar, eu acredito que o executivo está num bom passo. Mas, como eu disse para o prefeito lá de manhã, prefeito, continuo no mesmo teclado. Ou seja, se é bom para o município, se é bom para o cidadão de Sobradinho, eu sou a favor. Mas no primeiro momento que eu achar que não é viável, vou votar contra. Como votei agora do armamento. Sempre teve lei para o cidadão comprar sua arma. Sempre teve a lei. Desde que a pessoa se adequasse aos critérios necessários. Nós vamos flexibilizar para quê? Desde quando que um povo vai comprar arma, gente? Isso vai ser para o empresário. E o empresário de sucesso, ele tem que estar bem sucedido, ele tem que estar com o nome limpo na sociedade. Ele vai poder comprar sua arma de qualquer jeito. Agora, nós autorizar que compra de arma, se o nosso povo hoje está sem condição de comprar a própria comida, o gás, o que nós vamos querer com arma, minha gente? Não vamos poder comprar munição? Se eu comprar arma, não compramos munição, não compramos comida? Então, eu acho que todo cidadão deve ter sua arma. Para quê? Para defender sua beleza. Mas não precisamos também inventar lei aqui que facilite qualquer um chegar lá e comprar uma arma. Porque assim que uma pessoa de bem que tem condições, eu vou dizer uma coisa para vocês. O pobre não tem condições, mas o traficante tem condições. O ladrão tem condições. Por quê? Porque ele tira das pessoas para ter condições. O empresário trabalha. O ladrão e o bandido não trabalham. Então, nós vamos deixar o ladrão e o bandido e o empresário armado. Mas as pessoas pobres, não. Vamos deixar cada vez mais vulnerável. Então, eu sou contra o armamento. Como diz o Cílio, Estados Unidos, os caras compram arma como se compra arroz no mercado. Aí pega e entra numa escola e mata 20, 30 alunos. Professor, de qual é a desculpa que vamos dar? Ah, o cara tem um problema mental. Mas o pai dele não tinha, foi o pai dele que comprou a arma. Então vamos cuidar, pessoal. Não adianta nós armar o povo. Obrigado, presidente.
Tribuna continua à disposição. Com a palavra, o vereador Elton.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais. Só vou complementar as falas aqui quanto às obras da prefeitura. Vamos listar mais alguma coisa, tipo casa popular aí. Aquisição de usina asfáltica, mais de R$1 milhão. O Cristo, mais de R$1 milhão. Elevador da prefeitura já está concluído, acho que em breve vai ser utilizado. As obras de calçamento, né? A rua coberta vai ser licitada semana que vem, né? Quer dizer que nós estamos no caminho certo. Eu acho que Sobradinho, diante dessa administração e com o apoio dessa casa também, estamos conseguindo fazer grandes obras e um grande progresso para o município. Já que o assunto agora é o desarmamento, eu quero lembrar aí que eu não fico em cima do muro, eu sou completamente a favor do armamento da população. Arma, para mim, não mata ninguém, são as pessoas que matam. Se você tem uma carteira de motorista, você pode simplesmente jogar seu carro em cima de uma pessoa, vai cometer um assassinato, o carro também é uma arma. Então, não, por que desarmar o cidadão? Pela fala de um colega aqui, eu já vi que ele é de posição de esquerda, que essas ideias de desarmamento são posição de esquerda. A gente sabe quais são as ideias de esquerda, é cercear a liberdade do brasileiro, de qualquer nação. Onde um povo estiver armado, não existe domínio de governo, ou de certa militância, ou de, até do exército, da polícia. O povo armado, ele se defende. Vocês querem um exemplo mundial? Por que a Ucrânia foi invadida pela União Soviética? Porque simplesmente elegeram um presidente que era um palhaço da televisão, e até os tanques de guerra que ele tinha na Ucrânia ele doou para a própria União Soviética, porque ele queria o desarmamento daquela população. E hoje fala-se que o culpado é a Rússia, a União Soviética nem existe mais, que é a Rússia o culpado da guerra. Falta é braço para um presidente que tenha coragem de lutar pela liberdade. O povo armado jamais terá sua liberdade cerceada. Além de se defender contra o bandido, ele pode lutar pela sua nação. Ninguém vai querer invadir uma nação que tem um povo armado. E se existe alguém que não saiba usar armas, ou que esteja mal intencionado, no Brasil, pela lei que já existe, não vai conseguir comprar armas. Porque existe todo um processo que já foi citado aqui pelo colega. Existe também um plebiscito feito no Brasil, que eu quero que o colega Berê preste atenção, e que um partido no Brasil chamado Partido dos Trabalhadores, o plebiscito de armas do Brasil, deu maioria a favor do armamento. E o PT passou por cima na época e implantou a lei do desarmamento no Brasil contra a vontade da maioria da população. Isso tem que ser esclarecido. O desarmamento no Brasil foi contra a vontade da maioria da população. Muito obrigado.
A tribuna continua à disposição. A palavra, vereador Miguel Vieira.
Saudar a presidência da casa, mesa diretora, vereadores, vereadoras, a plateia, o Bruno, que nos dá honra com a presença, filha do presidente, que também nos dá honra com a presença, seu futuro Jean, parece, né? É. Todos, espero que seja logo todos os vereadores convidados para o noivado, depois casamento é outra coisa, né? Deixa eu passar, vermelhar, eu já estou vermelho. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna nesse momento para trazer uns assuntos nossos locais, desarmamento e armamento, eu acho que vai ser decidido pelo Congresso com certeza, né? Mas está ligado. Ah, tá, certo. Vai ser decidido pelo Congresso e é um tema por demais polêmico. Cada um tem sua versão, cada um... A arma protege, a arma não protege, a arma morre, se a arma morre também. Então, é muito controversa essa questão. O policial que mata com arma, que mata com bomba, que nem mataram aquele senhor lá no Ceará, se não me engano, foi, né? A polícia civil matou daquele cara covardemente, uma pessoa com deficiência mental, mas que estava totalmente dominado e matado daquela crueldade, isso é inadmissível. É um retrato ruim do Brasil que se vai mundo afora. Mas quero falar, presidente, dessa semana passada, fazer um registro, até porque eu sou familiar, minha esposa é titular do Conselho Tutelar, e a semana passada eles fizeram a comemoração alusiva às orientações da proteção da criança e do adolescente. Uma semana toda com palestra, visitando escolas e tudo mais, e debatendo esse tema tão importante que parece que não, mas muito vivo no meio da sociedade. Muito vivo. A exploração sexual incrivelmente está aumentando cada vez mais. E isso acontece na casa, dentro da casa. Pelo padrasto, pelo tio, pelo pai, caso aqui também, e com essa semana de palestra, de orientação, de comemoração, de ilustração do que o Conselho faz, foi levantado e orientado as pessoas, e houve denúncias bem significativas. Pessoas que não sabiam que podia denunciar, denunciaram, e tem gente já presa em função disso. Então foi um trabalho orientativo, mas que surtiu um efeito muito grande. Então quero parabenizar o Conselho, que faz um trabalho difícil, que muito entende, muitos não entendem, o Conselho é contra trabalho infantil. Não, tem regras que pode, até eles defendem, mas que é importante, como tem também os defensores e os conselhos de outras áreas, né? Mas quero registrar o trabalho do Conselho Tutelar que fez aqui. E lamentar, presidente, mais uma vez, quando tem que elogiar, reconhecer, eu faço com todo um entusiasmo, né? Eu registrei isso há poucos dias, volto a registrar de novo, a comemoração da Semana da Páscoa, naqueles dias pascal ali, que a cidade se embelezou, que a cidade ficou bonita, acolhedora, um clima pascal bonito na cidade mesmo, e que nós fizemos com que isso o turista venha para cá, venha prestigiar. E lamentar profundamente, mais uma vez, de que os banheiros públicos da praça não estão à altura para receber os nossos visitantes. Mais uma vez, o comércio ao redor da praça está se queixando pelo assédio que tem, pedindo, Elton, que me empreste o banheiro, porque o banheiro público não dá para entrar. Mau cheiro, mau cuidado e tudo mais. Então, o prefeito, eu sei que não tem condições de estar vistoriando isso, mas ele tem a obrigação e tem gente paga para fazer isso, para fiscalizar, para ver se esse serviço público, que nós defendemos tanto o turismo, que nós queremos turismo e que nós temos uma construção pronta ali para bem atender os turistas, as pessoas que vêm do interior, aquelas pessoas mais humildes, que chegam e têm necessidade de utilizar o banheiro público e vão lá, vereador Elton, peço que tantos pedidos que a gente faz para o líder do governo, mas que leve mais essa preocupação para o governo, que não vai ter um valor maior, que de repente ajustar as peças, que dê material de limpeza, que dê um bom ar para colocar lá, para tirar aquele ambiente, vassoura quebrada, vidro quebrado, depósito irregular, não é para isso aquilo lá, aquilo é para acolher as pessoas, dar condições das pessoas lá fazer suas necessidades fisiológicas, o mínimo que tem que ser feito é isso. Então, vai ser feito uma... Já está se sonhando em fazer a parte coberta da praça. É importante, vereador Gelson. Sei que tu sabe disso. É importante, claro que é. Embeleza a cidade, mas você peca nos detalhes. Um detalhe. Um visitante vai lá e entra e sai lá com um cheiro na roupa, exalado pelo banheiro. Ele não se sente feliz. Ele não é feliz. Ele não quer isso. Ele quer uma cidade limpa, organizada, aprazível. Que tu tenha prazer de ir lá e sair de lá contente. Olha aqui... O meu dinheiro que eu estou pagando imposto aqui está sendo retribuído em serviço para nós. Não custa quase nada mais. Tem que botar pessoas identificadas com aquela função e que façam isso porque estão sendo pagos para fazer isso. Então deixa mais esse clamor ao prefeito. Determine alguém da sua secretaria que compete. É turismo, é urbanismo, é alguma coisa, mas que faça as limpezas públicas do banheiro. Vão lá que vocês vão ver que não está satisfatório. Trago esse registro bem, bem empolgado que realmente isso aconteça e que melhore o visual do nosso município. Como eu falei, pequenos detalhes. Não adianta fazer uma obra, uma infraestrutura magistral e de repente pecar numa coisa que não seria tão elevada. Quanto ao questionamento de cobrar ou não cobrar o asfalto na propriedade rural, eu penso que não tem sentido em nós viabilizar essa, em nós até discutir essa cobrança, porque daí o Estado teria que pagar as rodovias estaduais, a União teria que pagar as rodovias federais, então não pode realmente cobrar, porque aí sim, aí nós vamos fazer com que talvez a migração rural venha cada vez mais, o êxodo rural aconteça cada vez mais, porque o cara que tem uma propriedadezinha pequena e tem uma frente grande, ele vai pagar um valor da sua terra quase em asfalto. Então, acho que não passa pela ideia do executivo e que, com certeza, tem respaldo legal para não efetivar essa cobrança. É o meu pensamento. E repito aqui, ó, quanto ao escassamento da linha Quinca, realmente, nós vamos ter uma dificuldade bem grande para explicar para aquele povo por que, que uns pagaram e outros não vão pagar. Por que, que eu tenho que pagar, de repente, 20, 30 mil reais se o meu vizinho não pagou nada? Então, se não foi pago, que o executivo tenha essa preocupação de explicar, de assumir a sua parte. Nós, hoje, só aprovamos a cobrança. Mas que o executivo tenha a grandeza de dizer, nós estamos fazendo isso, a Câmara aprovou porque nós tivemos a iniciativa de mandar para a Câmara e isso é uma coisa inevitável. Se errou uma vez, não pode errar de novo. Portanto, presidente... Deixo aqui esses questionamentos e peço mais uma vez, encarecidamente, vamos melhorar o aspecto do banheiro público. É tão pequeno, mas é tão significativo para o turismo que nós estamos falando, fazendo rua coberta, projetando Cristo Redentor, valores muito elevados, e às vezes só por uma questãozinha de 50, 60 reais num desinfetante, num produto, numa cobrança, numa limpeza melhor, nós podemos melhorar esse lado também do turismo. Muito obrigado, uma boa semana a todos, que, como diz o vereador Freitas, que Jesus continue, que Deus continue nos abençoando. Obrigado, presidente.
Tribuna continua à disposição. Passo as palavras, passo os trabalhos ao meu vice e peço a palavra.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Jefferson Matana.
Boa noite, nobres colegas, a imprensa, a plateia que se faz presente, o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu ocupo essa tribuna para comentar dessa semana que saiu uma notícia, onde o prefeito do município vizinho deu umas entrevistas nas rádios, onde o legislativo do município vizinho fez uma extraordinária, onde o município vizinho conseguiu um financiamento dentro do Finisa de 5 milhões para uma compra de uma área, que dentro dessa área, pelo que eu entendi, vai ser feito os lotes para as empresas se instalarem, vai ser colocado água e luz e calçamento. Quero deixar registrado que esse, de certa forma, era o nosso sonho, né, Miguel? Que a administração municipal fizesse esse tipo de investimento aqui para Sobradinho, para nós agregar, sim, essas indústrias, até porque, de certa forma, o município de Sobradinho arrancou primeiro. Mas noto, logo à frente, que se nós não mudar a estratégia de administração, nós vamos passar para segundo. E outro assunto que eu quero abordar aqui, embora tenho que lamentar também, e de certa forma agradecer que não foi mais grave, o acidente envolvido na semana passada com aquela van ali embaixo do cerro. Quero frisar isso porque quando foi esse projeto foi trabalhado por mim e pelo Vanuir e trazido juntamente para conseguir esses recursos através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde eu fiz as reuniões, era para, de certa forma, também, e aqui a emenda de 1,5 milhão do deputado, o colega Miguel, foi, de certa forma, para evitar esses deslocamentos. Então, eu não vejo a hora que o consórcio intermunicipal do Vale da Jacuí venha com a notícia que vamos licitar o prédio ali na entrada da linha Quinca para que, de certa forma, nós tenhamos aqui um centro de especialidades, onde está esse projeto que está em andamento, que seja, e aí sim evite muito, acredito que vai evitar muito, esse deslocamento onde põe em risco a vida das pessoas nesse deslocamento, para tanto para municípios mais longe. E nós aqui próximos aqui vamos trazer, de certa forma, os especialistas aqui e não levar a população para lá. Tenho dito isso e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jefferson Matano.
Recebo os trabalhos e a palavra continua à disposição. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.